As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Estão por esclarecer os contornos da morte de um senhor de 70 anos encontrado sem vida na própria casa na estrada de Caldelas, em Sensoldos, União de Freguesias de Madalena Bezelga, Conselho de Tomar. Recorde-se que esta trágica descoberta ocorreu durante a manhã do dia 25 de agosto, ainda que não se saiba em concreto quando é que o homem morreu, uma vez que, segundo alguns testemunhos, esteve desaparecido durante alguns dias. Aliás, o seu corpo, quando descoberto, estava semi-sentado no chão da habitação, junto a uma lareira já em decomposição. Apesar de o cenário inicial apontar para doença súbita, a verdade é que as causas da morte estão a ser investigadas, de tal forma que foi determinada a realização de autópsia, neste caso nos serviços médico-legais do Hospital de Tomar. Notícia Rádio Hertz. A jovem de 19 anos que foi encontrada inconsciente na madrugada do último domingo em Maçãs de Dona Maria, Conselho de Alvaiázere, foi brutalmente espancada. Um primeiro quadro de investigação a cargo da Diretoria de Coimbra da Polícia Judiciária apontava para a tese de violação, e tanto assim foi que a jovem deu entrada na urgência de ginecologia do Hospital Universitário de Coimbra. No entanto, fonte ligada a este processo referiu à nossa redação que os exames periciais não terão apontado para a violação própria dita, ainda que possam estar em causa agressões de cariz sexual. Apesar do estado grave com que deu entrada na unidade hospitalar, a jovem está a recuperar. Em paralelo, a Polícia Judiciária continua a recolher testemunhos que possam explicar este espancamento ocorrido por ocasião das festas de Maçãs de Dona Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
A exigência da Comissão de Utentes do Médio Tejo, os candidatos dos diferentes partidos que concorrem às eleições legislativas de outubro pelo Distrito de Santarém, devem pronunciar-se abertamente sobre se são a favor da abolição ou pela manutenção das portagens na A13 e na A23, vias estruturantes para a região e que condicionam, sem qualquer dúvida, residentes e empresas face aos elevados preços que acarretam, nomeadamente a A13, onde se praticam dos valores mais elevados em Portugal. Com efeito, esta tem sido uma luta da população, nomeadamente do Médio Tejo, que pede uma discriminação positiva, mas até agora sem qualquer sucesso, e até mesmo as reduções nos preços já verificadas ficam aquém daquilo que aconteceu noutros pontos do país. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes, em declarações à nossa redação, pede para que os partidos não arranjem desculpas para esconder a sua opinião em torno das portagens.
E era importante que já em termos eleitorais, previamente, não arranjassem subterfúgios para dizer, bem, vamos ver se houver contratos assim, se houver contratos assado. Nós queremos única e simplesmente que eles digam, face à situação atual, façam contas em termos dos custos sociais, dos custos económicos para a região, as condições alternativas que existem. Vejam que, por exemplo, dentro de 4 anos há um conjunto de estradas que estão a servir de estradas alternativas que terão de sofrer manutenção, que façam verdadeiramente as contas e digam, nós somos a favor da manutenção das portagens ou somos a favor da abolição das portagens. E também era importante que nessa resposta dessem os argumentos. Se são a favor, porquê? Se são contra, porquê? E quais são as alternativas que têm? Porque não podemos pensar em desenvolvimento económico, desenvolvimento social e até o aumento da qualidade de vida das populações, se não tivermos em conta que é necessária mobilidade em condições que garantam, inclusive, questões de competitividade, questões de custos, fatores de produção. As autoestradas é uma das situações que inclui isso e nós, único e simplesmente, desempenhando o nosso papel de organização que, como movimento de opinião e reivindicativo, a única coisa que queremos é que eles assumam. A nossa posição é muito clara. Não existem portagens onde nunca deveriam estar, porque obsta, inclusive, à situação das pessoas e também ao desenvolvimento, claro, do tecido económico da região. Nós achamos que os próprios partidos que têm ocupado o poder deveriam efetivamente assumir uma posição clara relativamente ao assunto. Porque quando estão na oposição, vão até, inclusive, à abstenção, quando em conversas particulares e alguns dos deputados quisessem funções regional e localmente, nomeadamente em termos de autarquias, estão contra as portagens. Inclusive, há eleitos nas autarquias que são todos contra a existência de portagens e depois, condena a Assembleia da República, não se sabe bem porquê, votam contra as decisões de acabar as portagens. E nós perguntamos onde é que está a lógica disso, porque não existia portagens. Existiam, inclusive, vias que eram utilizadas gratuitamente, facilitavam o trânsito, enquadravam o próprio território e contribuíam para a coesão territorial, vejas o caso da IC3, e que espetaram com uma autoestrada em cima, pagando caro, e esquecendo-se pura e simplesmente que, por exemplo, um pesado que não queira passar pela A13 tem que passar por dentro de Tomar. Se isto tem que condições de segurança, se isto beneficia alguém, nós perguntamos como. A não ser que tenham já assumido compromissos em termos de, por exemplo, da manutenção das infraestruturas que lá implantaram e que agora têm que manter. Mas isto há custos sociais têm que ser postos também no lado do passivo. Nós dizemos é o seguinte: apresentem-nos as vantagens económicas desta situação. Não há. Para nós não há, mas apresentem a situação. Nosso objetivo é debatam o assunto e assumam realmente uma posição clara. Nós até podemos dizer e citar o Partido Aliança em Castelo Branco defende a abolição das portagens. O seu presidente do Partido Aliança em Castelo Branco foi um dos, quando primeiro-ministro, disse: eu vou implantar portagens. Portanto, há aqui um discurso que não cola, conforme as pessoas estão na oposição, conforme as pessoas estão no governo. Nós devemos, podem todos até dizer que as portagens se devem manter, mas que o digam agora em termos eleitorais. Não andem a dizer que votem em mim porque eu tenho o cabelo mais bonito, ou sou mais engraçado, os meus candidatos são mais jovens. Não, vamos a questões concretas.
O alerta foi dado pelas 8h30 desta sexta-feira. O motociclista ficou em estado considerado como grave na sequência da colisão da moto que conduzia com um ligeiro de mercadorias. O acidente ocorreu na zona industrial de Alpiarça, sendo que foram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Depois de estabilizada pelos bombeiros alpiercenses, a vítima foi transportada para o Hospital de Santarém.
Rádio R, informação.
A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Emergência Médica. O Governo concluiu o processo de análise, estando assegurados os montantes necessários à renovação de 75 ambulâncias afetas aos postos de emergência médica através de um despacho. Desta forma, é possível continuar o plano de renovação que se iniciou em 2017. Com esta libertação de verbas, o INEM irá ainda dar continuidade à renovação das suas próprias ambulâncias. Neste momento, estão a ser preparados os procedimentos necessários à assinatura dos protocolos com os corpos de bombeiros, que se prevê que ocorra durante o mês de setembro, assegura o INEM na mesma nota de imprensa enviada para a redação da ERTE. Ou seja, depois de na última semana ter sido notícia que o Ministério das Finanças tinha bloqueado essa renovação de parte da frota, fica então agora a certeza de que a compra de 75 ambulâncias vai mesmo ser uma realidade, sendo que as corporações dos bombeiros de entroncamento Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zézer, Fátima, Torres Novas e Benavente serão algumas das auxiliadas. Um homem e uma mulher, um casal de madeireiros, foram atacados por vespas asiáticas na localidade de Bugarrel, Serra de Tomar. Aconteceu nesta quarta-feira, precisamente numa altura em que estavam a derrubar um eucalipto. A árvore caiu num silvado, onde estava um ninho daquela espécie, que não tardou a atacar as duas pessoas, obrigando-as a assistência hospitalar. Felizmente que das picadas não resultaram consequências graves. Entretanto, o ninho em causa já foi removido com recurso à intervenção da empresa Enxame de Abelha, ovelhas especializada neste tipo de ocorrências. A verdade é que num curto espaço de semanas, o Conselho de Tomar tem registro agora para 4 ataques de vespas asiáticas, sendo que os outros 2 episódios envolveram um senhor em Val dos Ovos e uma criança de 7 anos, Ana Portela. Nunca é demais recordar, se avistar algum ninho, não tente de forma alguma destruí-lo. Contacte, isso sim, os serviços de proteção civil da sua área de residência e indique a localização exata do citado aglomerado. Em comunicado, entretanto, tornado público, a Câmara Municipal de Tomar referiu-se à vespa asiática como uma ameaça muito séria e apelou à população para que monte armadilhas, o que são, nesta altura, a prática mais eficaz para apanhar esta espécie invasora.
Rádio Web, a primeira a informar.
17 funcionários do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que comporta os hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, viram a sua situação laboral regularizada após a homologação das deliberações da Comissão de Avaliação Bipartida da Saúde pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, do trabalho da solidariedade e da segurança e da saúde. Estes funcionários do CHMT passam assim a integrar os quadros da instituição. Esta regularização surge ao abrigo de um programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública. Através deste programa, os trabalhadores da administração central e do setor empresarial do Estado podem regularizar o seu vínculo laboral com o Estado, precisamente. Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, numa breve conferência de imprensa que decorreu em Torres Novas, deu conta desta novidade.
Era importante dar esta notícia tão rápida quanto possível, visto que as pessoas estavam, todos vós e nós, bastante empenhados em que este processo fosse bem sucedido na sua totalidade e fosse tão rápido quanto possível. E foi, de facto, bem sucedido na sua totalidade porque todas as situações que nós apresentámos aos 3 ministérios envolvidos no projeto foram aprovadas. E, portanto, nós temos uma taxa de aprovação de 100% em termos do número de elementos que queríamos ver contemplado ao abrir deste programa do pré-pago. Queríamos dizer isso rapidamente e creio que nós temos condições para, a partir do próximo dia 1 de setembro, ou seja, daqui a 2 ou 3 dias, poder já converter as situações. Sei que a doutora Anaísa poderá achar que é tudo muito a correr, mas eu gostaria muito que a partir do próximo dia 1 de setembro as situações estivessem já a transitar todas para a situação que tem atualmente, para a situação futura, que é aquela que é aberta à oportunidade pelo PREPA. Nestas situações, e se calhar dirão, bom, mas o processo foi muito lento, arrastou-se. Estes processos são sempre muito complexos. Não é a primeira vez que na administração pública existe processos desta natureza, e são sempre processos muito demorados. Para quem está à espera, é sempre muito tempo. Para quem tem que tramitar, que é o caso dos 3 ministérios que estavam envolvidos neste processo, para quem tem que transitar milhares de processos, obviamente que isto demora o seu tempo. Mas demorando mais ou demorando menos, o que é certo é que está concluído. Eu acho que estão todos de parabéns. Nós precisamos muito do vosso contributo para cumprir os objetivos desta Casa. Temos muitas expectativas naquilo que é o vosso desempenho na Casa, por tudo o que já fizeram e por toda uma carreira profissional que se abre dentro desta instituição. E, portanto, estamos muito contentes que isto tenha corrido bem e tenha chegado à conclusão e ao término de 100% de aprovação.
Numa organização do município de Tomar e do Centro Transdisciplinar de Arqueologia do Instituto Politécnico de Tomar, vai realizar-se no dia 13 de setembro uma visita de campo ao abrigo do Morgado Superior, em Além da Ribeira, pelas 10h30, seguido da visualização ao espólio do Centro de Pré-História e Paleontologia do IPT. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas junto dos serviços de educação do município Nabantino. A organização disponibiliza transporte e o local do encontro será o parque de estacionamento do IPT às 10 horas com recepção dos inscritos. A Junta de Além da Ribeira Pedreira é uma das entidades que tem prestado o seu apoio a esta intervenção. A este propósito, Alexandre Horta, presidente da Junta, dá conta da criação de estruturas como o Centro de Interpretação de Pedreira, que visa mostrar os achados da freguesia.
Nós já, neste momento, já temos o Centro de Interpretação da Pedreira, que inclui Gruta de Caldeirão, Observatório do Nabão e Mostra Etnográfica. Já foi nessa visão de dar importância à arqueologia da freguesia, que foi implementado o Centro de Interpretação da Pedreira. Na Gruta do Morgado, que é uma gruta, só para as pessoas terem uma ideia, neste momento é a segunda gruta a nível nacional com o maior número de ossos de indivíduos diferentes achados, portanto tem a sua importância. Nós, no Centro de Natureza da Pova, queremos arranjar um espaço onde possamos expor alguns achados da Gruta do Morgado, fazer algum vídeo, qualquer evento audiovisual, digamos assim, que possa retratar também a Gruta do Morgado Superior. E muitas mais haverão por descobrir naquela vasta e densa floresta das margens do Nabão, portanto, sendo maciço calcário, portanto, é muito propenso a que hajam cavidades, e há diversas cavidades, umas maiores, outras mais pequenas, mas muito, segundo os arqueólogos, muito haverá por descobrir.
A judoca tumarense Patrícia Sampaio alcançou um brilhante 5º lugar no Campeonato Mundial de Judo, que decorreu em Tóquio, no Japão. A jovem, de 20 anos, ainda sonhou com a medalha de bronze, mas acabou por ver essa possibilidade esfumar-se diante da brasileira Mayra Aguiar, campeã do mundo em 2017. Ainda assim, esta é uma grande prestação de Patrícia Sampaio, judoca da Qualim Pais, que tem no seu já extenso currículo alguns feitos de dimensão internacional, em especial na categoria de júniores, escalão onde conquistou o título europeu e ainda o bronze nos mundiais de 2017 e 2018. Neste percurso em Tóquio, Patrícia Sampaio deixou pelo caminho oponentes da China, Montenegro e ainda da Holanda, neste caso uma antiga campeã mundial, sendo derrotada nos quartos de final pela japonesa Shori Hamada, a última medalha de ouro nos mundiais.
Rádio R, informação.
O Mercado Municipal de Ferreira do Zezer recebe neste sábado a gala da semifinal do concurso Sete Maravilhas Doces de Portugal, edição que irá ser transmitida pela RTP1 entre as 21 e as 23h30. Em foco vai estar a doçaria da casa, com os bons maridos, a par de mais 13 doces regionais, de olhos colocados na fase final deste concurso. A nossa redação esteve à conversa com o vereador da Cultura e Turismo do município de Ferreira do Zezer sobre esta realização no Mercado da Vila. Hélio Antunes deu conta da importância e dimensão desta gala para aquele concelho.
Momento alto, mais um grande evento, já aconteceram vários, nos últimos 2 ou 3 anos, eventos a nível regional e também de âmbito nacional aqui no nosso concelho, e agora vamos receber aqui a gala das semifinais das Sete Maravilhas Doces de Portugal. Também um pouco fomos convidados para recebermos aqui a gala, um pouco também fruto da vitória de Dornes, há 2 anos atrás, como uma das aldeias Maravilha de Portugal, na categoria de aldeias ribeirinhas, portanto, e então a produção achou por bem convidar Ferreira do Zezer para receber aqui uma das semifinais que estão a acontecer, e que esta em particular irá receber aqui quase metade do país em termos de regiões. Portanto, temos aqui representados doces do distrito de Porto Alegre, do distrito de Santarém, distrito de Leiria, Évora, Faro, Aveiro, também de Lisboa, com pastel de nata, pelo conhecido, e pastel de Belém, assim como também ainda do distrito de Coimbra e distrito de Beja, Guarda, Castelo Branco. Portanto, e temos também ainda a representação da Madeira, portanto, aqui também representada aqui na nossa gala. Portanto, será um grande evento, será um evento que acontecerá à noite, mas que durante a tarde convidamos toda a audiência para passar aqui por Ferreira do Zezer, portanto, para ter a festa, foi iniciativa nossa, de começarmos mais cedo e lançarmos o desafio a todos os doces que estão aqui representados, e todos eles aceitaram, de durante a tarde, entre as 3 da tarde e as 8 da noite, portanto, vamos ter aqui um momento de provas, para quem quiser vir, dos 14 doces que estão a concurso. Portanto, é aberto a todo o público, a prova é gratuita, não tem qualquer custo. Claro que depois, se a pessoa que provar quiser levar uma caixa desses doces, se gostar muito, pode levar, e aí já terá que adquirir e comprar aos promotores que cá estão. No entanto, a prova é gratuita, portanto, está aberta a todos os que queiram vir até Ferreira de Zezer visitar-nos e também passar aqui pela zona do mercado municipal, que é aí que vai acontecer a gala, e provar todas estas grandes iguarias. Portanto, vamos ter aqui doces magníficos, aliás, já uma grande seleção, quase uma seleção nacional de doces aqui para a prova, e é gratuito. Depois, à noite, a partir das 21h, inicia-se a gala, portanto, com a apresentação de Catarina Furtado e José Carlos Malato, e com a presença também de vários artistas nacionais, assim como depois toda a festa que vai ser feita em torno dos doces de Portugal e a apresentação de cada um dos doces em particular. Ferreira dos Ezes, durante 2 horas, e isso também é importante, irá estar a ser falada na televisão, em horário nobre, não só na RTP1, como também na RTP Internacional, ou seja, vamos chegar a todo o mundo, e pronto, é uma divulgação também muito boa para o nosso concelho e para a nossa região também do Médio Tejo.
A Escola de Condução Tomar Drive, situada na Estrada do Barreiro, junto à Escola Gualdino Paes, em Tomar, promoveu a sua apresentação oficial e a comemoração de 2 meses de atividade. O momento juntou a direção, colaboradores e alunos e serviu também para fazer um breve balanço da atividade da escola, que já ultrapassou a centena de inscritos. Amílcar Ferreira, diretor da Tomar Drive, apresentou o projeto, começando por referir que foi um processo difícil e moroso.
Não foi um processo fácil, foi um processo moroso, foi um processo burocrático, mas felizmente conseguimos inaugurar a escola no dia 24 de junho, portanto já poderíamos ter feito esta apresentação, mas tínhamos muitos alunos que estavam à espera que nós abríssemos, e o primeiro grande objetivo foi começar a trabalhar. Portanto, foi começar a trabalhar, já temos mais de 100 alunos desde o dia 24 de junho, que é uma alegria enorme para nós. E é uma alegria também, não só pelo número de alunos, mas também pela alegria com que eles se identificaram com a escola. A simbiose que existe entre nós, a equipa e os alunos, e também as aprovações, portanto, já houve 12 exames, já aprovaram todos, portanto, e é uma alegria enorme, portanto, estamos a trabalhar todos os dias, muitas horas, desde as 9 da manhã até às 10 da noite, mas costuma-se dizer que quem faz o que gosta nunca está cansado. Portanto, vamos continuar com este objetivo de ninguém reprovar nesta escola. Aliás, e somos a primeira escola, penso que em Portugal somos a primeira e única escola em que, se houver alguma reprovação, pronto, não há ninguém que pague aqui nenhuma taxa de reprovação. Portanto, queremos ser diferentes, queremos ser melhores, e não queremos viver de reprovações. Queremos que os alunos saiam com segurança para a estrada, que aprovem à primeira e que não gastem dinheiro em reprovações. Portanto, o dinheiro não abunda, as pessoas, regra geral, vivem com alguma dificuldade. A carta de condução é uma ferramenta útil e indispensável para o trabalho, para o lazer. Portanto, e nesta escola ninguém vai ficar privado de tirar a carta porque se acontecer reprovar. Portanto, se acontecer alguma reprovação, não paga nada, nós cá estamos. Mas nós trabalhamos para que não aconteça nenhuma, e penso que dificilmente alguém irá reprovar, porque os alunos aplicam-se, os alunos vêm às aulas, muitas vezes vêm às aulas das 5, das 6, das 7, vêm às aulas ao sábado. Portanto, também posso dizer que devemos ser das poucas escolas de condução que temos aulas de código ao sábado à tarde. Portanto, durante a semana temos 5 aulas de código durante o dia, e ao sábado temos também de manhã e de tarde. Portanto, trabalhamos muito, mas é que uma alegria enorme que o projeto está a ser um sucesso, né?
E é tudo por agora, continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.